que uns milhares de migrantes, na sua maior parte marroquinos, causaram tanta tensão entre Marrocos e Espanha, tendo por detrás a Polisário e também, de alguma forma, a Argélia?
Eu diria antes que tendo por detrás Marrocos. Esta movimentação foi perfeitamente encomendada e orquestrada, e precisamente o detalhe de Tânger, toda esta zona norte, estar com uma pressão de subsaarianos, migrantes subsaarianos, acima da cota média normal, serem precisamente dos 8 mil migrantes, a esmagadora maioria é marroquina. Há também uma cota parte de crianças, de menores de idade, que não são nada negligenciáveis. Relativamente a estes menores, eu devo dizer que há uma percepção errada por parte das opiniões públicas, que inclusivamente nas redes sociais lamentam aí o que será agora dos pais, à procura dos filhos, etc. Ora, são precisamente os pais que enviam os filhos e enviam-nos de forma consciente, sabendo que, ou tendo o conforto de que, pelo menos, se forem acolhidos pela Casa Pia espanhola, terão melhores condições de vida e um futuro melhor assegurado do que se fosse em Marrocos. Bom, isto numa primeira introdução. O segundo ponto que eu queria falar, em três pontos, um segundo ponto que eu queria falar prende-se com as razões desta retaliação. E este segundo ponto tem sido já explorado à saciedade por todos os órgãos de comunicação social, por todos os especialistas, em que há de facto aqui a questão do líder da Polisário estar internado, ter sido recebido numa clínica espanhola, sendo que o problema não é este. O problema da assistência médica que a Espanha está a dar a este aliado, e deve ser considerado até certo ponto como um aliado, não é problema em si próprio. O problema, ou seja, se Marrocos estivesse a fazer isto só porque o líder da Polisário está internado em Espanha, então aí é que poderíamos colocar isto no patamar da birra infantil do rei de Marrocos, etc. Não se trata só disso. E quando isto é apresentado desta maneira, isto nem sequer uma meia-verdade é. A verdade completa, o filme completo dos acontecimentos, é que desde 2008, que o Sr. Brahim Rally, este líder da Polisário, tem uma espada de Damocles da justiça espanhola em cima do seu pescoço, porque membros da Polisário, naturalizados espanhóis, juntamente com uma associação de direitos humanos, o Sarawi, apresentaram queixa no tribunal, na polícia e no tribunal espanhol, na audiência nacional, relativamente a 28, creio que seriam 25 ou 28 membros da Polisário, mais três generais argelinos, sendo que um destes 25 ou 28 membros da Polisário era Brahim Rally quando ele era o delegado da RAJ em Madrid, portanto o embaixador da RAJ em Madrid. E portanto, desde 2008 que este senhor tem que prestar contas à justiça espanhola. É neste contexto que existe esta retaliação espanhola, perdão, marroquina, até porque a audiência nacional espanhola entrou em profundas contradições quando disse que já tinha chamado o líder da Polisário para aparecer perante a barra do tribunal, mas depois no próprio dia desmentiu isto, 5 de maio, desmentiu este dado, quando o tinha confirmado no dia 3. Enfim, há aqui um embrulho, um embrulhar-se nas burocracias e nas decisões do politicamente correto ou não, relativamente a este caso, que tem irritado o Palácio em Rabat.
De certa forma, concordo em parte com a análise do Raul. Quando eu digo em parte, não quer dizer que eu estou em desacordo com os pontos que ele avançou. Mas há aqui pontos muito importantes também a referir. Um deles é que a crise foi desencadeada por a Espanha ter recebido, por questões sanitárias e médicas, o líder da Frente Polisário, inimigo declarado de Marrocos, em que os intermediários foram argelinos, atribuíram a Brahim Ghali um passaporte diplomático, isto em conivência com a Espanha. Marrocos sentiu-se traída pela parte de Espanha e falsamente traída, porque nunca houve um compromisso relativamente à Frente Polisário da parte de Espanha, porque a maior parte da sociedade civil espanhola e a maioria da opinião pública é favorável à independência do Sahara Ocidental. Oficialmente a Espanha tem uma posição intermediária. De um lado defende a descolonização do quadro da ONU e, por outro lado, também não reconhece a soberania de Marrocos sobre o Sahara Ocidental. Portanto, fica-se sempre numa situação intermediária que a Espanha não gosta. Há outro elemento, que é sempre o calcanhar daqueles de Espanha e da Europa também, que é o facto dos enclaves de Ceuta e Melilla, que são os únicos territórios europeus que têm uma fronteira terrestre com a África. E Marrocos decidiu, para fazer uma pressão, para lavar, de certa forma, a sua honra de a Espanha ter acolhido o líder da Frente Polisário, inimigo declarado de Marrocos, no seu território e não ter informado Marrocos, Marrocos utilizou uma arma, que é a arma dos migrantes, que é uma nova arma, como chantagem diplomática e humanitária. Um instrumento, acho que todos se lembram, que já foi utilizado pela Turquia contra a Europa, mas também pela Líbia de Gaddafi. Ou seja, os migrantes começam a ser uma arma. Neste caso, a Argélia tem um papel fundamental, no ponto em que apoia abertamente e diplomaticamente e até mesmo a acolher a própria Frente Polisário, e defende totalmente a independência do Sahara Ocidental. Há também a questão da Espanha. Porquê que a Espanha colaborou com a Argélia nesta transferência de Brahim Ghali para a Espanha? Porque há interesses económicos importantíssimos de Espanha com a Argélia, mas mais importante ainda, no quadro dos interesses económicos, é que o gasoduto Medgaz vai ser renegociado novamente, faz a ligação entre a Argélia e a Andaluzia e transporta 60% do gás do mercado espanhol. A concessão do gasoduto vai ser negociada agora em outubro de 2021. Portanto, a Espanha não tinha um grande espaço de manobra de recusar um favor pedido pela Argélia.
Portanto, Raul, há aqui questões económicas, há também questões políticas. Certo?
Sim, com certeza, e já agora que o Rui falou nisto dos 60% do gás argelino que alimenta a Espanha, esses são 60% para a Espanha, são 50% para Portugal. Portanto, se a Argélia também quiser utilizar o gás como forma retaliadora, aí a Espanha e Portugal vão tomar banho com água fria. Isso não tenho dúvidas, que os interesses são mútuos. Há uma leitura mais profunda deste fenómeno, que é um epifenómeno e não pode ser interpretado pelo próprio Rabat de outra forma, porque Mohammed VI não pode aparecer como um bully perante as suas contrapartes, não pode aparecer como um chefe da máfia, se continuar com este tipo de comportamento e com esta opção. As razões mais profundas, eu ia dizer, estão-se a celebrar 10 anos de Primavera Árabe este ano, que a nova Constituição marroquina foi referendada. Essa nova Constituição é já uma reforma política que Marrocos estava a dever à Europa desde 2007, desde que lhe foi concedido o estatuto avançado perante a União Europeia, o que lhe permite ter, sobretudo, taxas aduaneiras mais favoráveis, preferenciais. E, portanto, há 10 anos, Marrocos também tem a seguinte leitura dos acontecimentos e do seu futuro. Sente que não pode estar tão dependente ou exclusivamente dependente da União Europeia e, a partir daí, começa a diversificar também em contexto de Primavera Árabe, em contexto de abertura e de novos alinhamentos e de um olhar para o futuro mais profundo, porque sabia-se que esta revolução social ia, de facto, marcar a diferença em todo o Maghreb e Médio Oriente, e era importante agir, e, portanto, há uma aproximação à Rússia, há uma aproximação à China, à Índia, à Turquia, à União Africana, enfim, há todo uma nova frente ou novas frentes de embate, para não lhe chamar de combate diplomático, que se abriram aos seus olhos. E, portanto, esta decisão episódica de utilizar a imigração, estes deserdados, nesta como moeda de troca, como esta forma de retaliação, é também a Marrocos a dizer à União Europeia que não está assim tão dependente dela, que não lhe permita ter este tipo de atitude mais agressiva. Eu creio que isto explica um pouco mais profundamente esta opção. Há agora o ponto presente, que é o ponto de guerra, e isso é um ponto inegociável para Marrocos, ganhar a guerra, obviamente. Mas neste ponto presente, que é o ponto da pandemia, nós temos aqui dois dados que também são muito importantes, que têm a ver com a crise económica que assola todo o Maghreb, todo o Sahel. Marrocos não é independente a esta crise, embora talvez seja o que esteja melhor preparado para enfrentar. Há que perceber também que toda esta região do norte da África funciona muito através da economia paralela, através da economia informal. E foi essa economia que, de facto, mais ficou exposta à crise. Esta crise que o Covid nos deixa patente é também um motivo muito, nada negligenciável nesta crise, esta movimentação e este desespero destes migrantes. Um segundo ponto, muito rapidamente, relativamente à crise e à solução para a crise e a estes novos alinhamentos. Marrocos fez, agora quando foi relativamente à vacinação e à procura da vacina, fez umas jogadas diplomáticas e comerciais muito, muito interessantes, porque imediatamente aproxima-se da China para lhe comprar as vacinas. Mas no protocolo que tem nesse negócio, tem também colocado a necessidade ou a condição da China fornecer vacinas a Marrocos, mas ao mesmo tempo comprometer-se a instalar uma unidade de produção dessas mesmas vacinas em território marroquino. A mesma aproximação foi feita à Rússia, com o mesmo detalhe negocial da Rússia também abrir uma unidade de produção das vacinas em Marrocos, e à Índia exatamente a mesma coisa. Portanto, Marrocos está-se a posicionar, de facto, para ser aquilo, ou para querer ser considerada e tratada como uma potência regional e uma potência continental. E, portanto, isto também vai ao encontro dessa, é um bocado como aqui em Portugal houve uma vez o Jorge Coelho, que já faleceu há pouco tempo, disse: quem se mete com o PS leva, isto quando ele era ministro das Obras Públicas, creio, quem se mete com o PS leva. E, portanto, Marrocos está um pouco neste momento nessa postura do quem se mete com Marrocos leva, e aqui está este primeiro instrumento que nós podemos acionar imediatamente.
Eu acho que é muito importante termos em conta, que o Sahara Ocidental é a prioridade diplomática de Marrocos. Para Marrocos, perder o Sahara Ocidental seria um gigantesco fiasco diplomático, um fiasco político, um fiasco económico, para além de ser uma mancha que nunca iria sarar na honra da monarquia marroquina. Portanto, qualquer coisa que diga respeito ao Sahara Ocidental, Marrocos vai sempre utilizar. E neste momento foi um argumento que eu considero um bocado folclórico, a questão de Brahim Ghali estar em Espanha a ser tratado. Por que é que eu digo um pouco folclórico? Porque no passado já aconteceu vários dirigentes da Frente Polisário serem evacuados para a Espanha para serem tratados, tal como o precedente líder da Frente Polisário, Mohamed Abdelaziz, mas também foi o Hamed Buhari, que era o líder representante da Frente Polisário nas Nações Unidas, também o Mohamed Salemun Salek, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Árabe Saharaui Democrática, que é o Estado independente, digamos, do Sahara Ocidental, e o próprio Mohamed Haddad também acabou até por falecer, foi tratado e acabou por falecer em Madrid em 2020, e estamos a falar do ano passado. Ou seja, muitos dirigentes da Frente Polisário já foram evacuados por questões sanitárias e hospitalares para a Espanha, e Espanha e Marrocos nunca agiu desta forma, utilizando os migrantes como arma. Porquê que faz isso neste momento? Contra Ceuta e Melilla, que certamente Marrocos reivindica esses enclaves espanhóis, mas mais por, digamos, por honra patriótica do que realmente pretender Ceuta e Melilla, porque a coisa poderia tornar, a posição de Espanha poderia aí passar completamente favorável à independência do Sahara Ocidental. Marrocos age neste momento porque, sendo-se protegido pelos Estados Unidos, que durante a administração Trump reconheceram, digamos, a soberania marroquina no Sahara Ocidental. Isto é quase como dar uma bola a Marrocos para utilizar novas armas e meios de pressão na questão do Sahara Ocidental. Não aconteceu antes porque os Estados Unidos não tinham dado esse aval, digamos assim, a Marrocos. Marrocos sente-se diplomaticamente fortalecido para utilizar outros instrumentos de pressão diplomática que neste momento estão a ser os migrantes. Da mesma forma, tal como já se tinha referido, a Turquia utilizou e o próprio Muammar Gaddafi ameaçou a Europa, e de certa forma, digamos, essa previsão e essa antevisão de Muammar Gaddafi aconteceu com o caos líbio. Uhum. Mas na questão do Sahara Ocidental e especificamente de Marrocos, de certa forma, digamos, o apoio claro e inequívoco dos Estados Unidos durante a administração de Trump reforçaram Marrocos no seu posicionamento e utilizar estas novas armas como prolongamento da sua própria diplomacia.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.